diferente.
Ah, porque tem uns que não sabem nem qual é a marca do bucho, tá lá o da vaca.
Não, aqui a gente faz um controle, né, pelos professores Petrônio, então,
mas
Thaís.
É bom você ter essa genética, essas
Exato,
coisas assim,
e
né?
Você consegue rastrear todas essas informações. Então, a partir do momento que você adquire um animal desse, você tem a introdução genética na sua propriedade, e isso tem um modo de rastrear e você conhece...
Até na hora de você vender, tá, entrar num leilão para venda também, acaba...
Exatamente, exatamente.
Acaba, então é importante, e às vezes as pessoas não estão muito atentas a isso. Né?
E outra coisa que é interessante ressaltar é que a pessoa, qualquer pessoa, como eu disse, pode participar, ela inclusive pode visitar, agora a gente tem uma semana até o dia do leilão, né? Ela pode visitar a fazenda escola, pode ir lá conhecer os animais... Esses animais estão todos identificados, eles são identificados. Uhum. Então a pessoa, de repente, fica de olho no animal que atende a necessidade dela. No dia do leilão, pode ser o animal que ela vai dar o lance, vai brigar ali para aquisição.
Diminuiu no ano passado, eram 3 vacas, viu, Navarro?
Ah, foram 3 ano passado?
Foram 3 no ano passado.
Em um determinado leilão, esse leilão, por exemplo, no anterior, melhor dizendo, a gente tinha bastante suíno. Dessa vez a gente não tem, né, nenhum suíno. Então os suínos vão ficar para o leilão do final de ano. Então mais ou menos outubro, novembro... A gente vai ter um novo leilão e aí teremos mais suínos. Aí normalmente a procura cresce muito com o final do ano. As pessoas estão interessadas ali no, nas festas de final de ano, de repente fazer uma leitoa, alguma coisa assim. Então a busca pelo leitãozinho ou pelos suínos cresce mais no final do ano.
O ovino também, ele tem todos os detalhes, né, professor?
Tem todos os detalhes. Inclusive, né, como eu disse, se a pessoa acessar o edital no site da UEMP, tem lá na sua penúltima... ou antepenúltima página, todas as informações dos animais, então a pessoa pode ir focada para adquirir um animal com a genética que ela busca.
É porque hoje a genética, ela tem que ter, né, para qualquer coisa que você for fazer, né?
É, exatamente, inclusive assim, isso é muito trabalhado dentro da Fazenda Escola, então o mérito de toda a equipe, o Diego de Oliveira, que é o servidor, que é o nosso diretor da fazenda, os professores ali, Petrônio, Thaís, que estão envolvidos com a parte de manejo desses animais, zootecnia. Então, eles trabalham toda a parte de genética, inclusive na universidade a gente tem esse cuidado também por parte deles, né? De trocar a genética dos animais de forma...
Essa vaca já tem uma genética melhorada.
Ela tem.
Então, por isso que a importância do pessoal produtor dar uma olhada no edital, né?
Para
comparar
exatamente.
Com o plantel que ele tem, já que ele vai melhorar a genética colocando essa vaca no plantel, vai melhorar aí os seus bezerros, vai começar a melhorar o seu plantel. Né?
Exatamente. E como eu disse, se ele quiser visitar a fazenda está aberta para visitação, então a pessoa pode ir lá conhecer o animal... ver se é do interesse dela, então tudo isso é muito importante.
E o melhoramento, professor, também ganha aqui, no caso, o pessoal que está ouvindo a gente, ele vai melhorar a genética, melhorando o ganho do leite, a produção de leite e também dos animais.
Exatamente, é isso que a gente trabalha, é assim que a gente trabalha.
E aí é importante, e a gente está falando muito da vaca, mas os ovinos também são hoje, vamos dizer bem a verdade, né?
E se vocês observarem, tiverem a oportunidade de observar o edital, a gente, nesse leilão, tem a predominância de machos. Então, o que a gente tem visto nos leilões anteriores, as pessoas utilizarem como reprodutor ou um animal para engorda e depois para comercialização, se ele quiser abater ou mesmo consumir. Mas, de maneira geral, a busca é pelos reprodutores.
Se tiver a genética melhorada, é melhor usar como reprodutor.
Exatamente. E se você observar ali, por exemplo, tem animais que a gente vai dizer aí que eles têm grau de sangue 31-32, então isso quer dizer que eles têm um grau de sangue bastante apurado e são representantes de uma determinada raça.
A gente lembra que aqui no Padar a gente tinha, né?
Tinha aqui. Chegou até acho que uns 8 aqui do
Rio. E teve um que deixou um aqui que ele custava muito caro. Então o pessoal para ver que, olha, cara. E então ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, deixa isso aqui. Sabe quanto custava aquele cor preta que tinha aqui?
Pretinha.
No leão saiu por mais de R$23.000.
Então, e vamos dizer assim, ó, por exemplo...
Não era nosso, mas tá.
O valor que é definido, né? Então isso faz parte da transparência, é importante que a gente diga como é que funciona esse processo, mas o valor desses animais, ele é definido por uma comissão dentro da instituição, e a gente tem o valor mínimo, então, que é onde começa o leilão. Então, a partir daí, esses valores são... os lances vão acontecendo para incrementar no valor dos animais. Mas os valores, por sua vez, começam em... Os lances mínimos começam em R$400. Então, assim, é muito acessível para
tanto vaca, quanto ovino, quanto bovino?
Deixa eu só olhar aqui. Em relação ao bovino, o valor inicial é R$2.000.
Ah, tá.
R$2.000. Em relação aos ovinos, o valor é de R$400. Então, as pessoas podem dar os seus lances.
É presencial, é na hora, né?
Exatamente. Então, assim, é muito acessível. É muito prático, muito fácil. É feito tudo com muito carinho pela equipe toda do Diego, que é o nosso diretor da fazenda. Mas é muito tranquilo. É
deu um processo proposta, totalmente transparente.
Leva, não tem, não tem problema nenhum.
É que a gente viu aqui. Hoje, muita gente fala assim: nossa, mas será que vale tanto assim? Que era?
Vale.
Ele saiu aquele. Lembra aquele que atacava?
Bem gente, grandão, é.
Bem grandão, um negão que
você entrava ali e dava uma cabeçada, ele corria atrás.
Rapaz, era. Só que aquilo lá foi num leilão, saiu por 23.500.
Então, e você vê aqui, a gente vai ter vários animais, a gente espera também que saia por esses valores, porque isso gera recurso para a universidade, né? Mas, de qualquer maneira, o nosso outro intuito é facilitar para quem vai adquirir também. Vai adquirir um animal de boa qualidade, vai poder melhorar o seu plantel com valor bastante acessível e num processo transparente.
É importante destacar isso, né? Então, por todo mundo ter o direito de ir lá, participar. Pode ver antes os animais, né?
Pode ver antes. O que é importante é que a pessoa chegue antes das 14 horas, porque ela tem que fazer um cadastro para estar, vamos dizer assim, validado todo o processo. Então é um processo bastante transparente, com supervisão. Todo ele é supervisionado pelo Tribunal de Contas do Estado. Tudo isso é feito com bastante cuidado para que não haja nenhum questionamento. Mas é importante que a pessoa vá antes, chegue pelo menos uns 30 minutos antes para poder se cadastrar. E pontualmente às 14 horas nós vamos dar início ao leilão.
E nós temos bastante ovinicultores aqui, né? Isso mesmo, ovinicultores. Isso, né?
Ovinos.
Ovinocultores aqui dentro do nosso município, né? Isso é bom.
Ovinocultores.
É importante. E o pessoal pode participar, né? É importante isso que a gente destaca aqui. E a nossa fazenda escola ali, eu vou te contar uma coisa, ela está... Né, a fazenda de escola ali é super legal, né? Quem não conhece ainda, pode ter, com o passar dos anos, só vai melhorando, né, professor?
Exatamente.
É, a fazenda de escola,
vou pedir desculpa que eu estou muito gripado.
O pessoal já está trazendo uma aguinha para o senhor ali. Já.
E aí a fazenda de escola, ela tem as suas atividades, né? E, como eu disse, a gente tem diversos setores ali, então, ovinocultura, bovino, suinocultura... E temos a equinocultura também.
É lógico, todo esse trabalho é feito através da medicina veterinária que nós temos aqui. O curso de graduação da medicina veterinária que nós temos aqui, é sempre importante destacar que o nosso curso aqui, cada dia que passa, né, vamos dizer, a cada vez, né? E o mais legal de tudo isso aí é que a gente está vendo que o público feminino, né, vamos dizer, na veterinária. A gente que tem o programa aqui, as gravações dos programas aqui da veterinária, também da agronomia, mas o número de veterinárias, eu tenho a impressão que daqui uns 3 anos vai ser 10 por 1, né?
É, na verdade, agora acho que meio restabelecido aqui, o número de meninas, né, o número... A participação feminina vem crescendo bastante dentro da veterinária. E vou dizer o seguinte, que elas não deixam nada para trás em relação aos meninos, né, homens. Elas trabalham com tanto afinco, muito inteligentes, muito participativas. Então, assim, o público feminino, que hoje é realidade na veterinária...
Foi na colação de grau aqui no Barô, no mesmo dia do Lucas, a maioria era mulher. A maioria da que colocaram...
Sim, já era, mas agora está mais ainda.
Exatamente.
É o que eu estou dizendo, daqui a pouco vai ser 10 por 1. Nós vamos ter 10 por 1 ali. É porque cada dia que passa, e também na agronomia, não é só na veterinária. Não.
Sabe, Oswaldo, eu acho que a gente tem visto assim que, na verdade, todos os cursos, acho que o público feminino vem aumentando.
Sim.
Como vocês já disseram, em alguns deles, são a maioria absoluta. E é uma realidade que a gente encara hoje, e mérito feminino, mérito delas que se preparam e estão dispostas a buscar. Exatamente.
Vamos buscar os seus objetivos, né? E o nosso hospital veterinário também continua um trabalho ali importante, né? Realizando o seu trabalho e fazendo um trabalho não só a nível de ensino, mas também de assistência social, de participação com a comunidade, né, professor?
Exatamente. Eu estou vindo de lá agora, na verdade, hospital com bastante atividade. Seguimos com atendimento ao público, atendimento de pesquisa, ensino, extensão, atendendo a comunidade, a região de Bandeirantes, municípios que vêm desde o sul de São Paulo. Então, assim, a gente tem uma rotina bastante grande e queria chamar a atenção ao programa de residência.
Sim.
Então, nós temos hoje 7 médicos veterinários residentes que atuam no hospital veterinário, fazem parte do programa, saem pós-graduados, né, em cirurgia, em reprodução de grandes animais, clínica médica, laboratório, anestesiologia. Então, assim, a gente tem dentro da veterinária esse programa de residência que é extremamente importante para a capacitação. E, se vocês me derem uma oportunidade, né, um breve relato aqui, recentemente nós tivemos, e falando da pós-graduação, nós tivemos a aprovação do mestrado em enfermagem. Então, isso vem incrementar as ações dentro do campus, dentro da UEMP. Isso traz novas possibilidades e traz muita alegria para nós também, né? Termos mais uma pós-graduação no nosso campus, junto com o curso de mestrado em agronomia.
Liberado a semana passada, ou semana retrasada, se não me falha a memória, pelo governo do estado. Além do mais, né, é um trabalho que vem sendo desenvolvido. Na semana passada a gente comentava aqui, além desses detalhes da enfermagem, mas também destacava aqui sobre a nossa universidade, sobre a UEMP, está listada entre as melhores universidades da América Latina. Tem esse fato também. Né?
Exatamente. Isso, assim, traz muita alegria. Eu acho que reflete um trabalho bem feito, um trabalho de planejamento, tanto do campus, da reitoria, dos outros campi da nossa instituição, né, já que somos multicamp. Então, isso reflete um trabalho bastante sério de todo mundo, capitaneado pelo professor Fábio, que é o nosso reitor, mas reflete também as ações dos campi, né? Então, tentar buscar melhoria, tentar buscar melhores condições e atuar fortemente dentro do campus para melhorar toda a condição de ensino, pesquisa e extensão.
E também tivemos aí a reunião ontem, do conselho. Tivemos aqui, presente?
Do Conselho Universitário, exatamente.
Do Conselho Universitário. Alguma coisa definida, professor, no sentido de novidades aí ou não?
Então, nós estamos trabalhando no Conselho Universitário. Ontem foi uma reunião bastante tranquila em relação à reunião ordinária. Teríamos uma reunião extraordinária, mas que foi cancelada, principalmente para renovação do Estatuto da UEMP. Então, ele está sendo trabalhado para ser atualizado, renovado. E esses trabalhos vêm acontecendo há um tempo já, há alguns anos, e a previsão é que dentro dos próximos meses ele seja concluído.
E a gente vai falando da UEMP assim, que se a gente for colocar todos os detalhes da UEMP, o senhor falou da enfermagem, que recebeu o prêmio a nível de pesquisa internacional.
Exatamente.
O ciclo de oficinas, que é um ciclo que acontece todo ano, né? E tivemos esse ano, sempre no mês de junho, né? No mês de junho, tivemos aqui o pessoal falando sobre. E, de repente, a nível internacional também já ganha destaque, né?
Exatamente. E, assim, a UEMP vem se notorizando, por exemplo, pela ampliação das atividades de internacionalização. Então, dando ênfase ao crescimento da UEMP a nível internacional. Então, a gente tem também a Comissão de Relações Internacionais, que vai trabalhar nesse aspecto. A intenção de receber pesquisadores de fora, dentro da instituição. Então, assim, é marcante o crescimento da nossa instituição dentro do município e dentro da região também.
O professor não vai falar, mas a gente sente, porque a maioria das coisas que acontecem é de Bandeirantes também. É da nossa, aqui do nosso campo aqui. Então a gente puxa o sardinho porque não podemos puxar. Eles não vão puxar, mas nós podemos puxar. Falar, não, é nós aqui que somos, como dizer assim, é nós à frente, né? Nós na fita, mais uma vez, e os nossos cursos aqui são destaques.
Eu acho que sim, a gente tem que falar, a gente tem que dizer, tem que puxar a sardinha sempre para o nosso campus, tem que falar dos nossos cursos. As ações que nós realizamos aqui em toda a região, né? A amplitude que se cria dentro do curso, que vai atuando na região, incrementando, melhorando, fomentando o crescimento regional. Gostaria de falar também, gente, adiantando, né? A gente, dentro do campus aqui, trabalhando especialmente no curso de agronomia, que é o curso mais antigo dentro do campus, está na fase final de elaboração do curso de tecnólogo em fruticultura. Então, em breve, teremos novidades aí de um curso que tende a acontecer, vai acontecer em Santo Antônio da Platina, mas é um curso com grau de tecnólogo, né? Então um curso mais rápido, um pouquinho mais curto, mas também para atender uma demanda regional. E quem sabe, no futuro, muitos outros virão justamente para atender essas necessidades da nossa região e que são apresentadas pelos prefeitos.
E aí é sempre importante lembrar, né, que o nosso curso, vamos colocar, se não foge a memória, se em 1970 a agronomia começou.
Exatamente.
Às vezes a memória dá uma desembalada. Ele não é muito de data, assim, telefone, data e nome, ele não lembra muito, não, mas é a nossa faculdade de 70 que foi a primeira turma.
E é importante dizer isso, porque recentemente nós recebemos um comunicado do CREA, né, que é o conselho,
sim,
e que abarca os agrônomos também. É uma menção do CREA dizendo o número de formados em agronomia. Então são mais de 4.800 agrônomos já formados pela antiga FAUM e agora o EMP. Então isso demonstra. E assim, a gente recebe esporadicamente essas turmas que vêm visitar o campus, fazem os seus encontros de turma. Então, por exemplo, no próximo sábado agora, nós vamos receber duas turmas que vêm visitar o campus, né? Turmas que vêm lá da antiga FAUM, e eles estão pelo Brasil inteiro. Então, assim, a gente tem agrônomos, né? E veterinários, enfermeiros, analistas, etc. E biólogos formados em computação também, e que estão trabalhando, não é só regional não, eles estão no Brasil inteiro, em todos os estados, levando conhecimento adquirido inicialmente aqui na FAUM, na UEMP, pelo Brasil inteiro. Isso é muito gratificante.
É porque nós já tivemos aí vários encontros aqui, vamos dizer bem a verdade, né? Então, até quando a gente, até quando se contava aqui, praticamente todo ano a gente tinha os encontros aqui que acontecia aqui, o encontro de integração, né? Com todo o pessoal da antiga, que formaram há anos aí. E é super legal, né? Importante isso, né?
E eu vou dizer assim, que é muito gratificante quando a gente recebe essas pessoas que se formaram na década de 70, 80, 90, e eles vêm visitar o campus e veem que o campus está bem cuidado, está bonito, tem as suas atividades ampliadas, mais prédios, a gente tem novas construções, atividades acontecendo, projetos muito bonitos que acontecem, né? Por exemplo, a ecoterapia é um projeto muito bacana,
né?
Que a gente pode dizer. Projetos que acontecem aqui na clínica de enfermagem, bem aqui do lado da rádio. Então, saúde do homem, saúde da mulher. Temos médico, a médica que trabalha ali, o pessoal todo da enfermagem que trabalha. Então, assim, os projetos da biologia que acontecem em toda a nossa região, os nossos profissionais da TI, vamos dizer assim, que trabalham em toda a região também. Então, assim, é muito gratificante e a gente recebe, por estar à frente do campus, a gente recebe o feedback dessas pessoas. Então, eles se encontram, assim, muito felizes. Muitos ajudam, inclusive, isso é uma outra coisa bacana de dizer, voltam para poder ajudar o campus. E, especialmente, uma turma de agronomia que aporta recursos. Ó, o que vocês estão precisando? A gente manda as demandas para eles e eles aportam recursos para a gente poder crescer. Então, isso é muito gratificante.
Inclusive, agora com pessoas em grau importante a nível de estado, dentro da
exatamente,
sede também.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Com ex-professores, aquela coisa toda aí, né?
Exatamente. Então, nós temos o professor Fabiano, que é do nosso campus aqui, que tem um cargo de muita importância dentro da sede. A professora Fátima, que foi a nossa magnífica reitora até a última gestão, né? Que também ocupa cargos importantes dentro do estado, entre outros, viu? Talvez eu vá esquecer alguém aqui. Mas é muito importante que a gente tenha essa representatividade.
E das turmas aí, acho que é 2019, que foi a última que tivemos aqui, antes da pandemia, né? E depois da pandemia, não sei se teve alguma depois da pandemia, acho que a última turma que a gente tem aqui no nosso site é de 74, que teve aí em 2019, em outubro, em novembro de 2019. E depois de lá para cá, não lembro se tivemos alguma agora. 2022 não teve, né, nenhuma.
Ah, encontro de turmas?
Porque eu quero falar da pandemia, né?
Então, recentemente a gente teve questão de 1 a 2 meses, a 18ª, depois tivemos a 19ª, agora no final de semana da 32ª, depois no mesmo dia teremos o encontro da 4ª turma. Então é muito.
Eu estou falando daquela de 70, 74, né? Que foi a primeira turma, acho que foi 74.
Isso.
A primeira turma foi em 2019, foi a primeira turma dos formandos em 1974.
Inclusive, nós temos o professor José Celso, que já foi também diretor do campus, né? Ele atua como docente desde então. Então, assim, ele tem uma história aí muito bonita de mais de 50 anos na FAUM e na UEMP, então primeiro como aluno e depois como docente. Então, recentemente, inclusive, a gente pôde fazer uma homenagem, foi muito simples, mas foi dentro de uma reunião da congregação, pelo tempo de atuação dele em relação ao nosso campus.
É, porque naquela época, quando estiveram aqui a primeira turma de formandos, né, em novembro de 2019, eles fizeram abraçar o rabo, aquela coisa, fizeram um trabalho legal, foi até bonito de ver. Então é sempre importante a gente destacar que esse pessoal não esquece, e com certeza não vai esquecer nunca, mas eles levam o nome também da instituição, né?
E eu diria assim, que eles, além de não esquecerem, eles ajudam. São muito orgulhosos da educação que receberam na antiga FAUM e na UEMP também. Então, isso é uma outra coisa muito gratificante, que a gente recebe esse carinho e percebe o quão importante foi para a vida dessas pessoas vir para Bandeirantes. Muitos não são de Bandeirantes ou não eram de Bandeirantes, virem para Bandeirantes para se formarem aqui e se profissionalizarem.
O trabalho, como é que está sendo agora, né? Nós temos o diretor Ricardo, o senhor como vice. Como é que está sendo aí o trabalho, a enfrentar, né, os embates, que é lógico que não é só alegria, né? E também os momentos de dificuldade. A gente fala que tem aqueles momentos bons, mas também tem um momento ruim, né? Que na vida é assim, né? E também
exatamente.
Numa administração é assim também, os percalços, né?
Desculpa só te cortei aqui um pouquinho, mas eu digo assim, que é um desafio muito grande, se a gente for pensar aí a amplitude que tem a direção de um campus, né?
Sim.
Inclusive o professor Ricardo não está aqui porque ele está resolvendo um problema que nós tivemos com os nossos poços, poço artesiano, né, da UEMP. Então,
inclusive não teve aula ontem por falta de água.
É, exatamente. Então eu queria fazer esse esclarecimento. Mas antes dele, dizer assim que é realmente um desafio, são mais de 1.200 pessoas para que a gente possa cuidar do campus, cuidar de toda a infraestrutura, parte também didática, pedagógica. Então é realmente um desafio bastante grande. E em relação ao nosso poço, então, nós temos dois poços dentro do campus. Um deles havia queimado a bomba há algum tempo e o outro estava trabalhando na sua plenitude. Mas, infelizmente, quando a gente tem quando tem um, né?
Não tem nenhum, quando tem dois.
Exatamente. Aí a gente teve um problema, tivemos que trocar a nossa bomba. E aí ela apresentou um novo problema ontem, já foi para manutenção. Então hoje, inclusive, a gente está fazendo reparo nos dois poços. A tendência é que a partir do período da tarde de hoje a gente já tenha normalização. E agora a gente vai ter que fazer...
voltar às aulas, né?
É que, na verdade, nós, assim, como a gente tinha esse problema de abastecimento, o que nós definimos era como um ponto facultativo.
Ah, tá.
Então, assim, não foi suspenso por completo. Mas entendemos que naqueles setores, por exemplo, que a gente tinha uma dificuldade muito grande de abastecimento, por exemplo, a pessoa buscava usar o banheiro e poderia não encontrar água. Então a gente optou pelo ponto facultativo para justamente para a pessoa não passar nenhum tipo de constrangimento ou ter nenhum tipo de problema. Mas a partir de hoje vai ser tudo normalizado. Antes de entrar aqui na nossa conversa, eu tive a notícia que o poço backup, né, que é o poço número 2, estava quase tudo concluído, então acredito que no final da tarde a gente vai ter a normalização do fornecimento de água para o campus todo.
É mesmo, que às vezes também poço artesiano também dá problema, viu?
Dá muito problema, viu? Eu vou te dizer que a partir do momento que a gente assumiu aí a direção, e aí como você disse, é uma amplitude muito grande de ações, né? Então, ao mesmo tempo que você está cuidando do poço, do ar-condicionado, do carro, do asfalto, da planta, da árvore que caiu.
Mas quando é da gente é uma coisa, quando é órgão público é outra, né?
Exatamente. E aí...
Que é as burocracias que existem.
Exato. A gente tem dificuldades que devem ser vencidas. Quando a gente acontece na nossa casa, a gente vai no balcão, compra o que está faltando e está tudo resolvido. E no órgão público não é assim.
É.
Então a gente tem que vencer algumas barreiras. Mas eu diria também que a graça da gestão pública é essa, né? Então...
Sim.
O fato de estar na direção, conseguir vencer todos esses desafios também é uma... vem como algo muito recompensador.
Agora, passando agora, por exemplo, aqui em casa da direção, é lógico, é uma participação efetiva de você, me permite chamar de você, né, apesar da
Sim,
idade.
Claro, claro. Quer
dizer, você, mas a gente tem costume de chamar assim as pessoas pelo é um respeito que a gente tem, né? Mas você e o Ricardo tem um diálogo muito importante, né, entre vice e diretor, que é muito difícil, né? A gente vê o relacionamento é difícil, né? E de repente vocês falam a mesma língua, e estão praticamente dentro um do outro, fazendo o trabalho dentro da faculdade. Isso é importante para uma gestão, né?
É, na verdade, o que a gente tenta fazer é manter o máximo de respeito. No momento que a gente pensou na composição da chapa para trabalharmos juntos durante os 4 anos, foi justamente pelas características de trabalho de cada um, né? Então, um tentando complementar o outro, mas é tudo muito pautado no respeito, viu, Oswaldo? Em relação também aos docentes, aos diretores de centro que nós trabalhamos, diretores de órgãos suplementares, que eu posso te dizer o seguinte: a nossa equipe é uma equipe muito coesa, uma equipe muito forte, uma equipe muito determinada. Nós temos o nosso coordenador de infraestrutura, que é o Vinícius, e que é servidor aqui no campus. Então, assim, eu poderia nominar todo mundo, não vou fazer porque posso esquecer alguém, mas a nossa equipe é muito, muito coesa. E o Ricardo gosta muito de falar sobre isso, porque a gente tem total confiança em todo mundo, né? Então, assim, a gente percebe que está todo mundo engajado, e isso é muito bom, é muito recompensador. Então, a gente trabalha com facilidade justamente porque a nossa equipe é coesa.
E nesse relacionamento aberto, consequentemente, as coisas vão passando um para o outro. E em termos de compromisso com a comunidade, não só de Bandeirantes, como também da região, como é que está? Tem algum programa saindo aí? Como é que é, professor?
Olha, na verdade, assim, a gente tende a conversar muito com os prefeitos da região também, para atender toda a comunidade. Então, falei agora recentemente do curso de tecnólogo, né, para atender uma demanda que surgiu a partir lá do município de Santo Antônio da Platina. Conversamos com muita frequência com a prefeita de Itambaracá, conversamos com o nosso prefeito aqui do município, atendemos outros prefeitos da região. E até vou ser repetitivo, mas como já disse aqui uma outra vez, a universidade também ela é feita não para ficar dentro, sim, dos seus muros, mas para sair dos seus muros, né? Então, nós temos trabalhos em Santa Mariana, temos trabalhos com a veterinária em Cornélio Procópio, com castração e controle populacional. Agora, na próxima semana, uma feira que vai acontecer, é uma feira de ciências, né? Então, a SBPC, que vai acontecer em Curitiba. Então, diversos trabalhos que acontecem aqui no campus serão levados para essa feira de ciência e inovação e serão apresentados lá. Então, assim, como você disse, a universidade ela tem que atender as demandas da sociedade, e é papel da universidade também mostrar o que a gente está fazendo fora dos nossos muros, justamente para a gente atender essas necessidades que acontecem.
E hoje com a notoriedade do trabalho de extensão, né?
Exatamente.
E hoje sem a extensão, hoje é valiosa a extensão, né?
Então, para você pensar, né, para a gente falar sobre isso, por exemplo, tem o projeto Rondon, que é um projeto que atende em determinadas fases necessidades do país ou do estado. Então, hoje a gente tem uma equipe da UEMP, composta também por alunos e professores do nosso campus, trabalhando no projeto Rondon. Então, eles estão fora do município, até em outros estados, trabalhando, atendendo as necessidades, principalmente das regiões mais pobres, tanto do país quanto do estado. Então, assim, para você ver como é que é a amplitude, amplitude que atinge as ações que acontecem a partir dos cursos aqui dentro do nosso campus.
E é importante destacar que hoje, a nível de extensão, nós temos aí vários segmentos, né?
Exatamente. Então, assim, a gente pode citar, né, a partir dos trabalhos da veterinária, da agronomia, da enfermagem, prestação de serviço de todos esses cursos, da biologia, do pessoal dos cursos de computação e ciência da computação. Então, a gente tem bastante coisa, viu, Oswaldo? Eu acho que a gente poderia elencar isso e
debater sobre... E o trabalho de extensão é legal, porque aí eles saem de dentro do próprio eixo ali, né? Dos arqueiros, como diz o mais antigo aqui, da nossa UEMB, para entrar na cidade, entrar nas outras cidades, entrar no país e no mundo, que está também.
E a sociedade ganha muito com isso, e eu diria também que principalmente os nossos alunos. Então, a partir do momento que o aluno tem a oportunidade de sair, conhecer novas realidades, conhecer pessoas, situações diferentes daquela que ele vê dentro da sala de aula, isso é fundamental. Queria lembrar também que recentemente a UEMP recebeu um ônibus doado pela Secretaria de Tecnologia, né, Ensino Superior, a SET. Nós recebemos esse ônibus pela UEMP e, em comum acordo dos diretores de camp, dos três campi, esse ônibus ele está lotado no nosso campus. Então ele fica aqui, atende todos os cursos da UEMP e ele cria a possibilidade, por exemplo, de levar esses alunos para propriedades rurais, reservas florestais, reservas indígenas, aulas que aconteçam fora do nosso campus, Então é um ônibus para aproximadamente 42, 45 lugares e ele já tem transitado bastante aí para poder levar os nossos alunos para essas ações de extensão.
E para a gente fechar, além de receber alunos de fora do país também, de outros países que chegaram aí, tiveram esse tempo aí, né?
Exatamente, a gente recebe, então, como eu já tinha dito, das ações de internacionalização. Uhum. Recentemente, inclusive, temos uma aluna do Haiti, que está cursando o curso de mestrado na agronomia, então uma aluna de fora também para essas ações, e isso tende a crescer. Então, as ações que estão sendo realizadas pela nossa reitoria e as ações de internacionalização buscam, inclusive, esse crescimento.
E é importante isso, né? O relacionamento com a, não só com a comunidade bandeirantense da região, mas de outros países também, para fortalecer o nome da nossa instituição, né?
E criar a possibilidade que os nossos alunos possam ir para fora também, possam ser recebidos por outras universidades.
Hoje nós temos aqui que diz assim, até fora que eu tenho agrônomo que está trabalhando hoje no Uruguai e tal, né? Para aqui de bandeirantes. É importante isso, né?
Exatamente. E assim, isso é... Nossa, para nós que estamos ali na direção e também para os professores, e falo como professor também, isso é extremamente agradável, recompensador, isso é muito bom quando a gente tem essas notícias e sabemos que as coisas estão fluindo bem.
É importante isso, e a nossa Palme está aí cada dia que passa, cada dia melhora e com certeza vai melhorar ainda mais. E na previsão também da expectativa de mais curso, que sempre o pessoal pergunta, vai ter mais curso? Não vai?
Exatamente. Na verdade, nós temos algumas comissões que estão acontecendo no âmbito institucional, né? Para buscar e para tentar entender as demandas da região, da universidade e para propor novos cursos. A nossa intenção, vou fazer uma promessa aqui em meu nome, no Ricardo, em nome do Ricardo, não sei se ele vai ficar bravo comigo, mas é que a gente consiga até o final da nossa gestão acrescentar pelo menos um curso novo para o nosso campus.
Tá certo, professor. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de colocar?
Olha, eu agradeço demais a oportunidade e de poder falar. Eu acho que é sempre muito, muito útil, muito agradável vir aqui, que a gente pode falar um pouquinho da nossa universidade. Quero colocar a direção do campus à disposição. Então, se qualquer pessoa do campus, da sociedade, da universidade, quiser entrar em contato conosco, de repente ficou alguma dúvida, quer falar sobre o leilão, quer falar sobre qualquer tema, a nossa direção está de portas abertas, então a gente pode receber qualquer pessoa para poder conversar, debater, saber das necessidades. E para finalizar, eu queria mandar um abraço para o Rosivaldo, que é um servidor do nosso campus, grande amigo, e que ontem perdeu o pai. Então, é um falecimento, sei que é um momento de extrema dificuldade para todo mundo que passa por essa situação, mas eu queria mandar um abraço para ele em nome dos colegas do campus, dos docentes, dos servidores e dos alunos também. E então quero mandar um abraço e desejar muita força para ele nesse momento.